Ya, obviamente sobre Hanukkah, comenzamos hoy el primer día de Hanukkah, podemos aprovechar en verdad de un shiur y intentar ligar un poquito Hanukkah con los días de hoy. Primero, ¿cuándo aconteció Hanukkah? ¿Cuándo fue? Si vamos a analizar, Hanukkah aconteció en la historia verdadera más de 2000 años atrás. No estamos conmemorando un episodio moderno, actual, ¿cierto? E na verdade está trazido que Hanukkah, contudo, é uma festividade que nós comemoramos a cada dia, como nós falamos na própria Ibrahá, Bayamimahem Basmanazé, naqueles dias, neste tempo. Ou seja, na prática, não é algo que a gente comemora somente que aconteceu, é Bayamimahem. O fato histórico foi naqueles dias, mas Basmanazé interessa o que tem hoje em dia. Então, na prática, Hanukkah é uma festividade, podemos dizer, eterna, constante. Sempre tem uma lição, sempre atual, e nós devemos tentar descobrir qual a lição de Hanukkah hoje em dia. Ou seja, o que Hanukkah vem me ensinar? O que tem de especial Hanukkah? Uma coisa interessante, em geral, no judaísmo, todos nós vivemos com a atualidade. Todos tentamos ligar com a atualidade, não algo que aconteceu no passado. Nós aprendemos do passado para viver o presente e projetar o futuro. Mas olhamos o presente. A gente não vive no passado. Talvez a expressão certa seria vivemos do passado e não no passado. Seja, muitas pessoas pensam, religioso, ortodoxo, sei lá o que, o cara é um troglodita, sabe? Ah, não, nem usa carro no Shabbat. Tipo, não usa celular no Shabbat.
Tem televisão em casa.
Isso eu tenho uma bênção. Mas o conceito qual é? Hoje em dia ninguém precisa ter TV em casa.
Sim. Basta ter internet.
Não, nós vemos aqui o pessoal na sinagoga, no meio de Mihai Arvid, assistindo a TV, Jovem Pan, todo mundo no celular. Precisa ter TV em casa. Hoje em dia é mais fácil.
Netflix, tem sei lá o que.
Então vamos lá. O verdadeiro atual, o sentido atual de Hanukkah, podemos entender quando nós analisamos qual que era a briga, entre aspas, a luta dos gregos com os Hasmonaim. Ou seja, o que estavam lutando? Qual que era o conceito? Como vem na prática se expressar no próprio milagre de Hanukkah. Ou seja, tem aqui uma luta especial que travam os Hasmonaim contra os gregos. Qual é essa luta? Os gregos, na prática, tinha uma característica: nunca lutaram contra o povo Yehudi. Não fizeram uma guerra para aniquilar o povo judeu. Era exatamente. Eles conquistavam na prática culturalmente. Eles queriam te mudar. Eles não queriam te matar, queriam te assimilar. O que seria um extermínio espiritual e não físico. Você pode continuar estudando a Torá. Só que como um livro de história. Você pode estudar a Torá como um livro de história, mas não um livro que foi de Deus. Sabe? Como muitos pensam hoje em dia, inclusive.
Racionalidade.
Não sei se é a palavra racionalidade. Porque a Torá você pode racionar, e a Torá te indica que você deve estudar e deve raciocinar e ser racional e entender o máximo que tua condição te permite. Mas, quando não consegue entender, chega um ponto que você não consegue entender, não obstante, você não deixa de cumprir, você tem obrigação a mesma, não faz diferença se você entende ou não entende. Tem que tentar entender, e se não entendeu, faça igual.
Mesmo assim faz.
Entendeu? Já. Você tem que tentar entender. O que é Shema? Shema Israel. Shema não significa ouve. Shema significa entenda. Capte. Absorva. Você tem que viver tudo isso. Então vamos lá. Eles queriam aniquilar a parte, não a parte física da Israel, que inclusive é uma das diferenças que temos entre Hanukkah e Purim. Hanukkah e Purim são semelhantes. Em Purim, Ahasverosh queria exterminar fisicamente o povo judeu. Aqui os gregos não queriam exterminar os judeus espiritualmente. E eles estavam claros de dar para os Yehudim direitos e políticos, inclusive, permitir para eles de usufruir de todos os avanços da cultura, tecnologia, esporte, moda, como chama? Cultura do físico, como se diz?
Educação física.
O helenismo, a beleza física, inclusive aí do heleno, o helenismo, certo?
Hedonismo.
Hedonismo, não é
helenismo?
Não era questão de hedonismo. Por isso digo, era helenismo. O helenismo era, Heleno era um rei que representava a beleza e tudo mais. As imperfeições de beleza, principalmente. Afrodita, amor e tudo mais e tal, toda, vamos dizer assim, o movimento hippie começou lá, paz e amor. Mas simplesmente estavam dando todo esse direito para Israel, e a luta dos gregos era justamente contra a alma do Yehudi. Eles queriam separar o povo judeu da sua fé, das suas tradições, da sua essência espiritual. E nós sabemos que um Yehudi não é o corpo, é só Neshama, a sua essência, seu ser. É isto que eles queriam justamente lutar, lutavam contra.
Era puramente espiritual.
Sim, sim. Mas prova está lá, não destruíram o templo. Eles colocaram no templo, colocaram ídolos e sacrificaram porcos. Eles tiraram todo o conceito de pureza. Eles, não, eles pegaram os potes de azeite e profanaram. Eles impurificaram, eles corromperam essa bácula. Entendeu? Não era uma questão de destruição. Os romanos destruíram o templo.
Não.
Os gregos não destruíram o templo.
Deve entender muito de Torá, então.
Não.
Não?
Não, era a filosofia deles.
Não tem que entender a Torá para poder impurificar?
Não. Na hora que você diz, não toca aí. Acabou, o cara foi e tocou. Tem uma coisa com lacre. Ele violou o lacre. Já está.
Sim.
Tudo que você queria garantir de alguma maneira,
isso,
entendeu? Eles foram e de alguma forma eles fizeram questão de estragar. Então a guerra deles justamente era muito, como chama, muito inteligente. Quando eles conquistaram o templo, eles podiam ter destruído. Não, ao contrário. Certo? Contudo, ele não molestava e não atrapalhava em forma alguma o físico, nem o templo, nem o altar. Ao contrário, a cultura deles era muito mais politeísta. Era muito mais politeísta. Então, ao contrário, vou aproveitar isso para todos os deuses.
Entendi.
Qual é o problema? Tem um altar para ele servir tanto quanto. Eles pegaram no templo, no lugar mais sagrado, no Kodesh HaKodeshim, colocaram o quê? Uma estátua de Zeus. Eles queriam o quê?
Profano.
Não, utilizar, mas a utilização dele profanava, de alguma maneira, aquela máquina.
Mas é que
eles aproveitaram a infraestrutura. Por que vou destruir o edifício?
A intenção não era profanar o judaísmo.
Sim.
Era utilizar para a religião deles. Eles queriam usar o lugar.
Não, porque se fosse isso, eles deixavam do jeito que está e serve outro lado. Há uma questão: eles queriam, eles obrigavam os Yehudim, eles proibiam os Yehudim de fazer Brit Milá como um conceito espiritual. Pode, se quiser, como algo histórico, cultural. Não tem que ser no oitavo dia. Eles proibiram as mitzvot que eram de cunho espiritual. Eles permitiam estudar a Torá, mas como um livro de cultura, de história.
Secular.
Exato. Arrancando da Torá o conceito de espiritual e divino. Então, já a Torá é mais um livro. Tem uma enciclopédia Britânica. Britânica tem a Torá. Acabou, para eles é a enciclopédia judaica. Então, e eles tinham um centro...
Eles criaram violência? Se eles pegavam alguém estudando Torá com o intuito de estudar Torá, eles iam e usavam violência para essa pessoa?
Sim. Sim. Então, eles permitiram, no centro espiritual e cultural deles, que as pessoas expressassem do jeito que quer, cada um como quer. Por quê? Porque não tem uma lei. Não existe uma lei. Também eles simplesmente, como nós falamos, o azeite que estava pronto para acender a menorá. Por que vão derramar azeite e jogar fora? Sempre profanaram, tiraram o lacre e acabou. Para ele não molestou, não atrapalhou que os judim acendessem a menorá. Mas como algo histórico, não tem que ser com azeite puro. E de vez em quando não tem azeite, usa óleo. Sei lá, o conceito, entendeu? Mas uma coisa eles fizeram questão, timu e tashmanim, impurificaram os azeites. Simples, faz, mas sem pureza. Sem pureza significa... implicitamente sem essa conotação espiritual.
Sim.
Então, simplesmente, como falaram, olha, simplesmente vocês podem continuar o que vocês querem, mas não com a pureza, sendo azeite, etc. Ou seja, não precisa na mica, pode ir numa piscina, pode ir tomar banho, não precisa se purificar. Então, o conceito de purificação, não de higiene. Higiene eles são a favor. Que eles eram contra a purificação. Então, simplesmente uma das características marcantes do azeite, qual é? O azeite não se mistura com outro líquido. Ele sempre vai estar boiando por cima. E de uma forma, como se ficam bolhas separadas. Se você pegar numa panela, não sei se alguém de vocês já cozinhou uma vez um macarrão, coloca um pouco de óleo, quando vai ferver água, antes de colocar o macarrão, para não grudar. Então coloca um pouquinho de óleo na água, e você vê que as gotas de óleo ficam lá separadas. Não sei, senão, se ninguém fez ainda, pode fazer o experimento.
Sim.
Vamos ver. Então o azeite representa de alguma maneira a essência judaica, a essência do Am Israel, que não se mistura com os outros povos. Am Israel... Em Ham Levadad Ishkon, está escrito na Torá. Eis que é um povo que habita sozinho. E a pureza do azeite representa também o nível suprarracional, ou seja, que acima da lógica que temos justamente nessa essência judaica, que na Torá, que todos os conceitos de pureza e impureza são conceitos acima da lógica.
Sim.
Por que que você toma um baita banho com sais minerais e shampoo e desodorante e sabonete e o que você quiser? Você pode estar higienizado, mas você não está puro. E você vai no mikve, onde passaram 500 pessoas,
água de chuva,
pega umas virosas.
Então, pode ser. Hoje em dia o mikve tem filtro, tem tratamento, tudo. Mas antigamente você entrava no mikve careca e saía cabeludo. Mas você estava puro. Então existe um conceito. Mas a ligação do Yehudi com a Kadosh Baruch Hu também é uma ligação suprarracional. Não se apoia na lógica nem qualquer tipo de raciocínio lógico. A própria existência do povo de Israel não dá para explicar conforme a lógica. Por que que a Israel subsiste e persiste? Porque é uma questão sobrenatural. Nós estamos porque Hashem quer. Como a gente diz, todas as gerações se levantam para nos aniquilar. Não é novidade. Hoje em dia, Hamas, Hezbollah, Irã, etc. Em toda a geração. E passaram mais de 2000 anos, e cadê eles? E nós estamos aqui ainda. E isso é na mão de Deus. Não tem nenhuma explicação. Entre parênteses, estava Eduardo ontem, antes de ontem, aqui na sinagoga, ouvindo o Jovem Pan, estávamos falando antes que não precisa ter TV, então ele é um exemplo prático. Então, eu estava ouvindo o Jovem Pan, uma repórter não judia, ele estava comentando, que estava fazendo uma matéria justamente sobre Am Israel, não sobre Am Israel e sobre Trump e os árabes e os movimentos de esquerda em geral, e a revolta e que ameaçaram, que vão ter dias de furor. Falou, quando não teve? Ela falou, vai ter. Como se até agora estávamos com os carneirinhos convivendo com os lobos. Sabe que agora avisaram, não vai ter mais. Aqui. Só que aqui na mídia não se entera ninguém. Dos mísseis de ontem, que se enterou? Dos esfaqueados antes de ontem, não se enterou. Sexta-feira, o rapaz que foi morto, esfaqueado em Arad, ninguém se enterou. Não saiu nada.
Só sai quando pega um palestino.
Que inocentemente estava com um monte de pedras, não? Inocentemente. Mas, enfim. Então, num ponto básico, neste ponto básico, foi que os gregos atacaram. Da maneira quando eles se impurificaram os azeites. É como se estivessem falando, você quer ficar Yehudi? Pode ficar Yehudi. Pode continuar sendo Yehudi. Porém, ou seja, pode estudar a Torá, pode, porém, uma coisa. Se você estuda a Torá e cumpre mitzvot, nós deixamos. A única coisa que não pode é fazer isto porque Deus mandou. Simplesmente a parte sobrenatural é que eles se opunham, era a santidade, era isso que eles não queriam. Simplesmente poderíamos estudar a Torá como uma sabedoria, simplesmente como um patrimônio cultural histórico de Am Israel. Agora podemos, porque temos que olhar nisto a mão de Deus, como se diz, a palavra de Hashem. Poderíamos fazer tudo isto como algo lógico, respeitar os pais, é lógico, não roubar, não matar, é lógico, mas o tempo vai mudando, vai adaptando, hoje em dia todo mundo faz assim, então também fazemos assim, e perde, acabou. Sim. Entendeu? Vai perdendo a identidade, perdendo o conceito. Sim. Agora, mitzvot, como não misturar lá em linho, não comer carne com leite, sabe, proibir homem com homem, mulher com mulher, imagina, estamos falando do que aqui? Entendeu? Novos momentos, novos modelos. Na prática tudo isso é contra a Torá.
É isso que os gregos... Os gregos e os romanos tinham este homossexual, cartas de aita, uma coisa...
Então, justamente... Contudo, os gregos conseguiram impurificar os azeites. Eles tiveram sucesso de arrancar do coração dos Yehudim, de muitos Yehudim, esse vínculo sobrenatural e irracional, ou na verdade não é irracional, é suprarracional, acima da lógica, não é que não tem lógica, é acima da lógica. Algo limitado com a Kadosh Baruch Hu, na Torá e as mitzvot. Simplesmente uma coisa eles não conseguiram mexer. Naquele pote de azeite que estava lacrado com o carimbo do Kohen Gadol. Este pote, este único pote que sobrou, na prática, representa algo importantíssimo. E aqui vem a grande lição, eu acho. Esse pote representa o ponto judaico, a essência do Yehudi, que não dá para mudar. Onde lá no âmago, todos nós temos um pote, como se diz, puro conselho do Kohen Gadol. Cada um e um. Aquele amor intenso e bem no âmago, por Deus, que não é influenciado por conceitos exteriores. Lá no fundo, graças a Deus sou ateu. Ou seja, existe dentro, no âmago, uma questão assim, um vínculo profundo com a Kadosh Baruch Hu, que ele fica intacto, inabalável, no âmago do coração do Yehudi, apesar de todos os esforços dos gregos. É isso que representou aquela hipótese que encontraram. Porque o Yehudi dentro dele, ele não consegue se desvincular de Deus. Por quê? Porque ele tem uma Neshama dentro de si. Quando você tem uma Neshama, o que, que é tua Neshama? Não é simplesmente um espírito, como a gente diria, a energia que tem dentro do celular. O celular funciona porque tem energia dentro da bateria.
É ligação.
Entendeu? Não, eu não tenho ligação, essa é a questão.
Eu não tenho ligação.
Eu tenho a bateria dentro, a energia. Quando você tem uma ligação, é como se tivesse, sabe o celular que pifa a bateria? Como ele funciona? Com o cabo. Tem que estar constantemente o cabo ligado. Quando você desliga o cabo, ele desliga o celular. Aí tem a ligação. Agora, a bateria, quando tem carga, o que, que ela tem? A energia dentro dela. A nossa energia, a nossa Neshama. Kol zman sheneshama bekirbi. Todo o tempo que a alma está dentro de mim. A gente fala. Então, o que significa? Todo o tempo que a alma está dentro de mim, eu tenho energia, eu tenho essa carga. E não é que estou conectado com a Hashem. Eu tenho a Hashem dentro. Não é que estou conectado, a Hashem está dentro. Se cada Neshama é um Hele, como diz Iov no Passu, Hele que loca, é uma parte de Deus. Então, se é uma parte de Deus, então não se fala. Então, um segundo, não quero perder o fio aqui. E este é o sentido, na verdade, este é o sentido atual de Hanukkah. Em cada geração e cada ser humano, certo? Tem Yetzer Hara. Temos. O Yetzer Hara, ele faz o quê? Ele tende para quê? Para nos levar para o caminho, nos desvincular, nos testar, como se diz, para dificultar, cutucar.
Está cutucando sempre.
Está sempre cutucando. E o que, que ele faz? Como te cutuca?
Te fazendo o caminho.
E como? Te fazendo as perguntas, formula as mesmas perguntas. A mesma pergunta que os gregos faziam.
É isso.
Ah, mas não faz diferença. Fica mais bonito assim. Sabe, é os mesmos argumentos que os gregos. É mais moderno. E isso quer o quê? Quer separar o judeu da santidade da Torá, da ligação desse vínculo essencial com a Kadosh Baruch Hu. Então nós devemos saber que isto era justamente todo o objetivo dos gregos. E para isto os Yehudim fizeram Mesirut Nefesh, os Matityahu e seus filhos, os Hashmonaim. Eles fizeram todo esse sacrifício, inclusive Yehudit, a filha de Yohanan também. E se com tudo isto fica difícil se sobrepor, se fica para nós, pensamos, puxa, está difícil. Tem que procurar aquele Pacha Shemen, aquele pote de azeite puro dentro de nós, que cada um tem. Cada um de nós temos esse pote de azeite, esse ponto especial no âmago, que é através do qual dá para se sobrepor sobre todas as dificuldades, dá para reacender novamente a menorar, reacender novamente esse lado que todos temos dentro de si, cada um dentro de si. E isso, na prática, é a vitória sobre os gregos. Então, do mesmo jeito que a vitória contra os gregos naquela época, teve uma vitória militar, teve uma vitória cultural e teve uma vitória espiritual, mas o que deu, na verdade, depois de tudo isso, o que deu toda a coragem, toda a energia e a força para se sobrepor, foi aquele pote de azeite. Hoje em dia nós também, se não temos a guerra militar, mas a guerra espiritual e cultural temos também.
Sim,
e devemos despertar também e procurar aquele pote de azeite que cada um tem dentro de si, aquela pureza, aquele sentido principal, para podermos nos conectar com a Kadosh Baruch Hu e assim despertar e repurificar todo o templo, todo o nosso templo novamente.